Os preços da soja voltaram a subir nessa quarta-feira na Bolsa de Chicago e terminaram o dia com altas de 2 dígitos nos contratos mais negociados. Não foi só a soja em grão que subiu, mas o farelo também teve um espaço importante de recuperação. Quem vai nos ajudar nessa análise é Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities, que inclusive já me listou aqui uns pontos de destaque importantíssimos para a gente acompanhar nesse meio de semana. Marcos, boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer ter você no Notícias Agrícolas mais uma vez.
Olá, Carla. Boa tarde a todos. É um prazer, da mesma forma, falar com vocês. Espero estar contribuindo aí.
Como sempre, e muito. Marcos Araújo, me parece que tem aí uma combinação de fatores que está motivando essa alta da soja, essa recuperação depois das últimas baixas, mas a Argentina está te chamando bastante atenção nesse momento. O farelo subiu quase 3% hoje.
Sim, Carla. Vamos lá. O governo Milei anunciou uma redução dos impostos sobre as principais commodities agrícolas exportadas pelos argentinos. Essa redução de exportação se traduz em mais dinheiro no bolso do produtor, porém, a normativa com essas reduções, esses benefícios fiscais, ainda não foi divulgada no mercado, tanto é que as indústrias processadoras de soja na Argentina estão fora da compra nesse momento, menor oferta de farelo no mercado nacional, e Chicago hoje, o farelo subindo aí 2,6%, o óleo de soja praticamente estável, o que fez com que o grão subisse. Também o grão de soja, ele foi influenciado, principalmente hoje o líder das commodities agrícolas, falando de Chicago, foi o trigo, porque a cobertura de neve no trigo no hemisfério norte esse ano está baixa, e com esse frio que tem ocorrido, há umas estimativas de perda por geada, por frio intenso, já que a neve não foi suficiente para deixar o trigo em dormência. O trigo subiu, puxou o trigo na carona, o milho americano é bem mais barato do que o milho brasileiro nesse momento. É uma expectativa para esse ano 2025 que ocorra por parte do produtor norte-americano, cara, maior plantio de milho e redução de soja em função do maior retorno financeiro para o milho. Isso tudo combinado também com uma previsão climática aqui para o Brasil para a semana que vem, um clima mais chuvoso no Brasil Central, o que afetaria o ritmo de colheita da soja no Brasil. Consequentemente, Carla, esse atraso muito acentuado do milho e safrinha pode ficar ainda mais comprometido.
Agora, Marcos, vamos então por partes. Eu quero entender um pouco mais da sua preocupação com essa questão da Argentina e as retenções mais baixas por lá. O que, que preocupa o mercado nesse momento? Hoje conversei com um analista argentino e ele falava que o prazo para a finalização dessas retenções mais baixas, que é ali 30 de junho, o tempo para operação curto, muita soja para comercializar, e hoje você me traz uma coisa a mais, que é essa falta da normativa do governo. O que está te preocupando mais nesse cenário todo?
Carla, vamos lá. Nesses últimos 5 anos safras, a área de soja a nível mundial teve um aumento de mais de 20 milhões de hectares. Desses, 10 milhões de hectares ocorreram aqui no Brasil. Tá? Os produtores responderam aos preços altos que nós tivemos nos últimos anos, ao retorno financeiro que a soja proporcionou. Infelizmente, nós tivemos uma combinação de 3 laninhas consecutivas, um El Niño, que algumas regiões do Brasil, os sojicultores não se beneficiaram pela quebra de safra, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul. Falando do Rio Grande do Sul, né, cara, esse ano ele ainda sofre com uma dificuldade. A produção gaúcha, esse ano que tinha um teto, um potencial produtivo ao redor de 23, talvez 24 milhões de toneladas, o mercado agora tem trabalhado com uma estimativa da produção gaúcha de soja nessa temporada em torno dos 20 milhões de hectares, de toneladas. Uma perda aí de em torno de 3 milhões de toneladas só no Rio Grande do Sul. E também nós temos perdas já consolidadas no Paraná e também partes do Mato Grosso do Sul. Então, Carla, o que me preocupa, o Brasil tinha um potencial produtivo inicialmente entre 172 a 171 milhões de toneladas. Nós estamos tendo alguns reportes de áreas colhidas no Mato Grosso sobre pivô, cara, de 90, 93 sacas de soja por hectare, de alguns clientes nossos. Mas isso não é o raio-x do Brasil inteiro. Claro, ainda estamos no início de colheita da soja. Porém, mesmo o Brasil colhendo seus 166, 167 milhões de toneladas, seria uma safra recorde. O Paraguai tem uma quebra de safra também, vai colher em torno de 8 a 9 milhões, né, a se confirmar. A Argentina também teve uma perda com todo esse clima mais adverso e uma previsão de clima muito seco e quente para a Argentina na semana que vem. Então, cara, mas disso tudo, somando a produção da América do Sul, seria recorde. Os produtores muito poucos vendidos e toda uma pressão logística, questão de armazenagem. O Brasil tem uma capacidade de armazenagem em torno de 85% da sua produção, um déficit de 15%. E, cara, para você ter uma noção, o frete rodoviário Sorriso Porto, que na semana passada ele estava sendo negociado a R$ 300 por tonelada, essa semana esse frete teve um aumento de 43%. Agora ele está sendo negociado a R$ 430 por tonelada. É uma alta de R$ 7,80 por saca. Por mais que suba Chicago ou suba o dólar, sabe onde esse preço vai estourar? Quem vai pagar essa conta?
Mais uma vez, hein, Marcos? Mais uma vez, por mais uma safra, a nossa infraestrutura logística estrangulada, esganada, não consegue dar vazão a todo o nosso potencial produtivo.
Esses R$ 7,80, infelizmente, quem vai pagar é o produtor rural, porque esse preço vai ser repassado para ele, as trades não vão conseguir repassar isso daí. Cara, falando de exportação, preços da soja base Porto, fevereiro, março, ao redor dos seus R$ 132 uma saca. Pegando Chicago, março, a R$ 10,60, o prêmio março a menos 25. O dólar futuro a 5,93. É uma soja base Porto, R$ 132. Para abril, cara, já uma soja de 134. Para maio, esse prêmio que é menos 25, ele vira menos 5 negativo. E o dólar futuro, sempre positivo, é uma soja no Porto na casa dos seus R$ 138. Então vejam vocês, de março para maio, você tem uma alta base Porto, no mais tudo constante, uma alta de R$ 6 por saca. Portanto, esse atraso de ritmo de venda do produtor rural é um problema agora, porque quem precisa fazer caixa nesse momento não tem muito o que fazer. Vai ter que engolir e pagar essa logística cara. Quem tiver condição de escalonar sua comercialização, fazer um hedge aí para julho, você fugir um pouco dessa pressão, você está tendo um aumento aí de R$ 6 por saca, que com certeza nesses 60 dias cobre o seu custo de carregamento.
Porque se subiu R$ 6 por saca no Porto, mas o frete subiu 7,80, ele está sofrendo. Agora, quem tiver essa oportunidade de fazer esse escalonamento da comercialização e segurar um pouquinho ali até o final desse primeiro semestre, vai ter uma oportunidade melhor. Mas precisa estar coberto, né, Marcos?
Vai sim, e como eu falei também, contando aí que essa pressão logística, Sorriso Porto também, na medida que vão conseguindo cumprir seus programas de exportação, a tendência daí é que essa logística, essa pressão logística diminua, barateando assim esse frete.
Marcos, como é que a gente entende isso? Você trouxe essa preocupação também com o plantio da segunda safra de milho. Eu imagino que isso vá causar também ali um problema logístico, porque a gente tem muita soja ainda para comercializar, e quando a gente começar a escoar ou a ter um pouco mais de vazão, vem logo o milho na sequência. Como é que a gente vai organizar tudo isso, Marcos?
Bom, cara, com esse atraso do plantio do milho do Mato Grosso, eu diria que o grosso da colheita vai iniciar mais para julho, né?
Tá.
Normalmente colhe-se um pouquinho já na segunda quinzena de maio, porém, esse ano, essa colheita vai ser atrasada mais para final de junho, para julho. Portanto, isso daí vai diluir o nosso programa de exportação, pode alongar um pouco mais o programa de exportação da soja. O Brasil também, ele é preparado, né? Nós temos aí as questões dos portos do Arco Norte, hoje representa quase 30% das nossas exportações, mas você consegue, hoje o Brasil consegue administrar também, depois de junho, julho, esses programas de exportação simultâneos, soja e milho, nesses terminais portuários entre o Arco Norte, Sul e Sudeste do Brasil. Porém, cara, esse ano, os Estados Unidos estão com milho muito barato ainda, né? Você tem para frente toda essa questão da diminuição da produção e o saldo excedente exportável da Ucrânia. Esse milho brasileiro vai ser demandado pelo mercado internacional e também pelas usinas de etanol de milho aqui no Brasil, que estão com uma margem muito positiva. O milho brasileiro vai ser concorrido. E, Carla, hoje, nessa temporada, o etanol de milho, o consumo interno brasileiro, o maior setor consumidor de milho é o frango de corte e o segundo, superando a suinocultura, se tornou o etanol de milho, tá?
Ô Marcos, como é que tudo isso está na cabeça do produtor? Como é que você vê essas estratégias que ele tem disponíveis para ele sendo implementadas? Ou ele está ainda um pouco reticente, principalmente por conta dessas adversidades de clima, ele ainda não sabendo, na real, o que ele vai tirar do campo? Isso acaba deixando os negócios mais travados nesse momento aqui no nosso mercado?
Certamente, cara. O produtor aí muito apreensivo em relação à questão da qualidade que está se colhendo o grão, teor de umidade, ardidos, né?
Sim.
Você pega boa parte do Mato Grosso, os gaúchos aí, infelizmente, sofrendo mais uma vez barbaridade com esse clima adverso, quente, seco. Aqui para o Paraná também, região de Palotina, Campo Mourão. Você pega a região oeste aí, beirando a represa, né? Questão do Rio Paraná, você tem umas regiões bem quentes ali, o pessoal está preocupante. De Dourados para baixo do Mato Grosso, também preocupado com esse clima mais seco. E, claro, daí o produtor fica fora do mercado, acompanhando apreensivo nisso daí, né?
Marcos, para a gente finalizar, então, temos ali a questão das retenções na Argentina preocupando, essa questão do clima na América do Sul, tanto para a Argentina quanto para o Brasil, mas principalmente aqui para o Brasil, e essa possibilidade de ajuste também na nossa safra. Eu queria só que você dividisse com a nossa audiência o número de produção que você está trabalhando para o Brasil já a partir desses problemas de clima.
Cara, nosso número aqui tá em torno de 165,3. Nós não oficializamos ainda essa projeção, nós estamos terminando aí de fazer os levantamentos com os nossos clientes, mas em relação à nossa última estimativa, nós chegamos aqui a 165,3, claro, confirmando essas quebras, como eu falei, em torno de 3 milhões para o Sul, 1,5 Paraná, 1,5 Mato Grosso do Sul, então nós teríamos essa redução dessa dimensão. Também, cara, faltou no nosso bate-papo falar aqui, portanto, produção brasileira, eu diria entre 1,65 a 1,67.
Tá.
1,72, 1,71. Eu, particularmente, diante dessa frustração que houve Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul, estou achando muito otimista esse potencial produtivo. Tínhamos, porém, o clima adverso não deixou. Faltou falar no nosso bate-papo, né, Carla? China em feriado lunar.
Isso.
E também a consequência ainda não confirmada, mas muito mais ameno. Amena a relação China-Estados Unidos para um novo conflito de uma guerra comercial 2.0, o Trump mais calmo aí, portanto, e se não houvesse a guerra comercial, a China poderia sim estar comprando mais soja norte-americana e diminuindo assim a demanda brasileira, a gente ficando com uma pressão mais negativa sobre os nossos prêmios, né?
O Marcos, você acha que a gente tem uma nova China depois do feriado, esse feriado extenso que tem os chineses? A gente vai ter uma nova China? Algumas mudanças poderão já vir na sequência desses dias de celebrações? Ou ainda leva um tempo para a China redefinir algumas rotas e deixar isso claro para o mercado?
Olha, Carla, do ponto de vista macroeconômico, a economia chinesa, ela vive um espiral deflacionário que está difícil ela sair desse atoleiro, né? Mas do ponto de vista agora de imediato, a questão política, geopolítica, China e Estados Unidos, pode no final de semana, uma canetada, ocorrer um acordo entre o Xi Jinping e o Trump, e aí poderia sim mudar esse cenário rapidamente, né? Então tem que ficar de olho, monitorando como vai ser essa relação Estados Unidos e China. Nós vimos aí que o Trump não está para brincadeira. Está aí a Colômbia, que pode dar a resposta para nós.
Foi trocar
e o homem tinha o zap, e a primeira feita.
É verdade. Marcos, eu quero muito te agradecer pela companhia nessa tarde de quarta-feira. Sempre, né, é impossível. Longas ou um pouquinho mais curtas, suas entrevistas são sempre mais do que isso. São sempre aulas que a gente tem o privilégio de ter contigo aqui. Obrigada, Marcos.
Muito obrigado, fico honrado. Tenham todos um bom dia.
Obrigada, para você também. Até mais, até a próxima. Até mais. Bom, senhoras e senhores, tudo que eu falo aqui é verdade, viu? Marcos Araújo, tê-lo aqui para nós é um privilégio. Vejam a agilidade das contas do Marcos Araújo, eu sempre falo isso, para a gente entender em que cenário estamos. Então, temos aí uma série de fatores que nesse momento dão esse fôlego para a soja e para os seus derivados. Hoje o destaque foi o farelo, quase 3% de alta, como a gente já pontuou aqui durante a entrevista, e isso está muito conectado a esse entendimento, primeiro uma retomada, um fôlego dos preços, depois dessas baixas mais intensas que o mercado registrou nos últimos dias em função da diminuição das retenções na Argentina, e embora elas tenham sido oficializadas por um decreto na segunda-feira, nós estamos vendo o mercado ainda no aguardo da normativa do governo Javier Milei, para saber um pouco mais como é que esse mercado deve correr. Não bastando, nós temos ainda uma entrevista com o diretor da Global Tecnos, o Sebastián Gavalda, direto da Argentina, feita hoje no Bom Dia Agronegócio, onde ele destaca e detalha como é que está a cabeça do produtor nesse momento diante dessa novidade do governo. Parece uma ótima notícia, né, a primeiro ver na manchete. Hoje eu estava até discutindo isso com o Alexander Horta. A gente vê a manchete e fala que bom, baixaram as retenções, mas tem muita soja para comercializar num curto espaço de tempo. É uma porta pequenininha, como explicou o Sebastián Gavalda, e todo mundo querendo passar ao mesmo tempo. Então tem que ter cuidado e entender esse espaço das retenções mais baixas, como é que isso vai se desdobrar no mercado. Tem um atraso da colheita no Brasil. Hoje, inclusive, a ProSoja MT trouxe uma nota falando já do decreto de emergência em algumas cidades, quase 30 cidades. Nós estamos falando de um atraso no plantio da segunda safra de milho, estamos falando de perda de potencial produtivo no Brasil por conta de adversidades climáticas, e tudo isso está ali num combo só para trazer esse fôlego para a soja hoje. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira. E fora o trigo, hein, que subiu mais de 3%, aí puxou a soja também na carona. 10 dólares e 59 para o contrato março, 14 pontos mais 75 de alta. O maio, 10 dólares e 74, 14 pontos mais 75 de ganho também. O julho, 10 dólares e 87, subindo 15 pontos e meio. O agosto, 10 dólares e 81, com 15 pontos mais 25 de baixa. Preços do milho agora. O milho também na carona do trigo subiu e fecha o dia com altas entre 6 pontos e 25 e 11 pontos. Percebam que os ganhos mais fortes nos contratos mais próximos. Março, 4 dólares e 96, maio, 5 dólares e 6 centavos por bushel. Julho, 5 dólares e 7, setembro, 4 dólares e 69. Concluindo com os preços do trigo, a estrela do dia. Março, 5 dólares e 60 centes por bushel, 15 pontos e meio de alta. O maio, 5 dólares e 74, 15 pontos, mais 75 de ganho. O julho, 5,86, 16 pontos e meio de alta. E o setembro, 6 dólares por bushel redondinhos, com 16 pontos mais 25 de avanço. Hoje também teve entrevista de Guilherme Dorigatti, feita com Elcio Bento, analista das safras e mercado, dizendo que já sinalizando, trazendo esse spoiler mais cedo, que o mercado ia arrumar aos 6 dólares por bushel, testando esse patamar já no setembro. Então vale a pena revisitar a entrevista do Elcio, entender um pouco mais dessa situação, essa adversidade climática na Rússia, algumas lavouras ali sentindo. É importante entender o que está acontecendo. O Elcio traz todos os detalhes também nessa entrevista feita pelo Guilherme Dorigatti mais cedo. A gente fica por aqui com esse boletim. Já já o Alexander Horta assume aqui a sua tela para te trazer os fechamentos completos de mercado e todos os destaques deste 29 de janeiro de 2025. A gente volta a se encontrar amanhã na nossa programação aqui no Notícias Agrícolas. Informação agro relevante e conectada.